Eu converso aqui com Tereza Costa do Amaral, superintendente-geral do Instituto Brasileiro dos Direitos das Pessoas com Deficiência, o IBDD. Bom dia, professora.
Bom dia, é um prazer estar falando com você.
Professora, na ocasião que estamos comemorando mais um Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, a senhora acha que os direitos das pessoas com deficiência são respeitados no Brasil?
Eu acho que não. Existe, inclusive, uma pesquisa feita pelo Senado há uns 2 anos atrás, que foi a primeira pesquisa que perguntou diretamente às pessoas com deficiência o que elas achavam do respeito aos seus direitos. E essa pesquisa revelou que a grande maioria achava que seus direitos não eram respeitados. A minha prática também, de muitos anos trabalhando na área, diz que nós temos uma excelente legislação, mas que efetivação de direitos ainda é muito difícil no Brasil para as pessoas com deficiência.
Quais são os principais problemas enfrentados?
Eu acredito que todos, sabe? Desde da atenção à saúde, à reabilitação, que é essencial numa pessoa com deficiência, não é? É a reabilitação que vai fazer a diferença para que ela possa se incluir normalmente na sociedade. É um bom aprendizado de leitura em braille, é um bom aprendizado de língua de sinais, não é? É uma boa reabilitação física. Então, desde o início, saúde, acesso à educação, ainda é muito difícil no Brasil, qualquer que seja a forma de educação inclusiva, especial, acesso ao mercado de trabalho, quer dizer, todo esse arcabouço que faz, não é, a garantia de direitos de cidadania, todo esse arcabouço ainda é muito difícil, a construção deles é uma luta diária para cada pessoa com deficiência.
A própria mobilidade, né, no dia a dia.
Ah, sem dúvida, você lembrou o fator fundamental que é, sem mobilidade, nenhum desses direitos se concretiza, principalmente para a pessoa com deficiência motora, física, principalmente, quem é cadeirante ou quem é amputado, e para o cego também é muito difícil a mobilidade. Então, assim, sem dúvida nenhuma, o direito de ir e vir, digamos assim, para a pessoa com deficiência, embora ele exista constitucionalmente, não haja nenhum constrangimento do Estado, mas a falta de acesso aos meios de transporte, a calçadas acessíveis, enfim, a tudo aquilo que constitui, né, como você bem lembrou, aqui questão da acessibilidade, realmente ainda estão por construir em todo o Brasil. Algumas cidades estão um pouco melhores, mas em todo o Brasil ainda é muito difícil.
Em relação à inclusão, o Ministério da Educação divulgou recentemente que o governo estaria disponibilizando 20 mil vagas para pessoas com deficiências em curso do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego Pronatec. Mas o IBD verificou que essas pessoas estão tendo dificuldades em ter acesso a esses cursos, não é isso? A senhora pode falar um pouco sobre isso?
Claro. Nós tivemos algumas reclamações da dificuldade de acesso a esse programa, né, como foi anunciado. E nós resolvemos, então, fazer toda uma procura, uma pesquisa sobre como se inscrever, a facilidade de inscrição, e realmente foi um fracasso, porque nós não conseguimos uma inscrição direta num programa, como pessoa com deficiência, em nenhum programa. Alguns locais descritos no Pronatec como locais de inscrição sequer sabiam que havia uma reserva, entre aspas, de vaga, um quantitativo de vagas para as pessoas com deficiência. Inclusive, a melhor resposta que nós tivemos foi de uma instituição, né, uma determinada da agência do Senac aqui no Rio, que atende o deficiente, mas que nunca ouviu falar de Pronatec. Então, essa questão talvez seja uma questão essencial na construção da cidadania das pessoas com deficiências. É a diferença que vai entre o que está na legislação e o que acontece na realidade, entre os programas que o governo anuncia e o que acontece na realidade. Essa distância, que muitas vezes ela acontece por causa do preconceito, por causa de falta de informação, por causa de falta de compromisso do próprio governo em todos os níveis, estadual, municipal e federal. Então, termina aqui que, por mais que o Brasil tenha a melhor legislação das Américas, por mais que se tenha a intenção de fazer um Pronatec com 20 mil vagas para pessoas com deficiências, na ponta isso não concretiza, e na ponta a pessoa com deficiência tem muita dificuldade de construir essa cidadania. O Pronatec é essencial, ou qualquer outro programa de profissionalização é essencial para a pessoa com deficiência, porque ela tem muita dificuldade de acesso a todos os níveis níveis de educação, inclusive de profissionalização e da universidade.
Quer dizer, em termos de legislação, a senhora considera que o Brasil está bem, né? O problema é colocar essa legislação em prática, não é isso?
Existe uma pesquisa feita, eu acho que em 2005, que teve esse resultado, uma pesquisa internacional. O Brasil tem a melhor legislação, a legislação mais inclusiva das Américas e, por outro lado, a menos efetivada. Essa pesquisa ainda não foi refeita. A última que nós temos foi divulgada em 2004, se eu não me engano.
Também não avançou muito de 2005 para cá, ou avançou?
Não. Eu acho que uma coisa mudou de 2005 para cá, eu acho, que é a consciência da sociedade e dos meios de comunicação. Isso vem mudando devagarzinho, mas vem mudando, né? O interesse que os meios de comunicação têm pelo tema tem mudado, tem saído da área de assistência para uma área de cidadania, né? Então, isso aos pouquinhos vem mudando. Agora, você tem razão, efetividade de direitos ainda é muito difícil essa mudança, ela é praticamente inexistente.
Agora, tramita há 12 anos aqui no Congresso Nacional o Estatuto da Pessoa com Deficiência, né? Até agora não foi aprovado. Por qual razão a senhora acha que a proposta está demorando tanto, né, para virar efetivamente lei?
A grande maioria do movimento das pessoas com deficiência e o próprio IBDD é contra esse estatuto. Uhum. Né? Por quê? Porque se nós temos uma legislação moderna, que é considerada uma das melhores das Américas, eu não digo que ela não precise ser aperfeiçoada, claro, uma legislação ela precisa sempre ser aperfeiçoada em seus decretos, nas suas portarias, não é?
Atualizada,
sim. Agora, o grande arcabouço legal que o Brasil tem, ele é muito atual. Por exemplo, você pode perceber que na Constituição de 88, a questão da deficiência e dos direitos da pessoa com deficiência, eles estão incluídos em cada um dos capítulos específicos. Em educação fala de educação do deficiente, em trabalho fala do trabalho deficiente, uhum. Em assistência social fala de assistência social para o deficiente. Então, essa é uma ideia que foi propagada pela ONU e que ainda hoje persiste, que é a ideia de que nós não queremos nada de especial, nós só queremos que os nossos direitos estejam incluídos entre os direitos dos cidadãos brasileiros. Uhum. Por isso eu costumo dizer que o Estatuto da Pessoa com Deficiência é a Constituição brasileira. Nós entendemos que um estatuto vai segregar o que a gente já conquistou, que é ter uma legislação inclusiva, ter uma legislação que permeia todas as outras legislações. Além do que, estudiosos dizem que esse estatuto, ele vai revogar todas as nossas conquistas, nós vamos ter aí um período de falta de legislação.
Ok. Eu conversei aqui com a historiadora Tereza Costa Damaral, superintendente-geral do Instituto Brasileiro dos Direitos das Pessoas com Deficiência, o IBDD. Muito obrigada pela entrevista.
Eu que agradeço a vocês. É uma obrigação minha, né, fazer com que a questão da pessoa com deficiência seja cada vez mais conhecida. E eu agradeço demais a vocês a oportunidade de poder fazer um pouco do meu trabalho.